Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início a esta nossa reunião com meia hora de atraso, o que se deve a várias circunstâncias, designadamente outras comissões a funcionar e atividades dos partidos políticos fora da Assembleia da República. Por isso, as nossas desculpas aos senhores, à senhora e aos senhores candidatos por este atraso, mas vamos realizar a audição. E o que ficou acordado seria que o senhor conselheiro Luís Lúcio de Assunção Barbosa fará uma intervenção inicial e depois entraremos na fase das perguntas e das respostas e os senhores candidatos responderão quem entender e como entenderem, obviamente. Nós temos os candidatos efetivos, que é o senhor professor Pedro António Pimenta da Costa Gonçalves, o senhor conselheiro Lúcio Alberto de Assunção Barbosa, o senhor doutor Carlos Manuel de Andrade Miranda e a senhora doutora Maria Teresa Filipa de Moraes Charmente. Acontece que a professora Maria Teresa Moraes Charmente não pode estar presente por razões de natureza académica inadiáveis. Ligou-me ontem duas vezes, fez todas as tentativas possíveis e impossíveis para estar aqui presente, mas de todo lhe foi impossível estar aqui presente. O que eu combinei com a doutora Maria Teresa foi o seguinte: se os seus deputados fizerem questão, ela virá noutra altura e faremos uma audição só com ela. Se não fizerem questão, a senhora doutora Maria Teresa Moraes Charmento diz que, por ela, esta audição e aquilo que dirão os seus futuros colegas, ela aceitará por bem. Portanto, agora ficará na disponibilidade de Vossas Excelências, senhoras e senhores deputados, que no fim depois me dirão o que entenderem relativamente a isso. Está também presente, como suplentes, o Sr. Dr. Fernando Licínio Lopes Martins, o Sr. Dr. Eduardo Jorge Glória Quinta Nova, a Sra. Professora Marta Porto Carreiro Carvalho, o Sr. Dr. Carlos Alberto Fernandes Pinto. Eu não vou ler, eu escuso-me de ler o currículo de cada um dos candidatos. Está à disposição de todos os senhores deputados já há algum tempo. São currículos, obviamente, que honram os próprios e honram também as escolhas feitas, obviamente, pelos partidos políticos, e muitos deles pessoas que conhecemos da vida pública ou da vida académica, e, portanto, eu escuso-me da respectiva leitura. Permitam-me um cumprimento, com certeza que os outros candidatos não ficarão melindrados, cumprimento pessoal de alguns deputados aqui presentes, ao Sr. Dr. Carlos Manuel de Andrade Miranda, que foi nosso colega aqui deputado durante alguns anos e duas legislaturas, e foi um colega que todos respeitamos e consideramos, e por isso eu não queria deixar de fazer esta referência. Não porque queiramos privilegiar um ex-deputado, mas por uma questão pessoal e de amizade, só porque há essa componente, portanto, sem menosprezo nenhum para qualquer outro dos candidatos. Dou então a palavra ao Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa para fazer a sua apresentação. Sr. Conselheiro, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o facto de ter sido escolhido resulta de uma maior experiência na área, digamos, do Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais. Isso resulta, obviamente, dos elementos curriculares, como podem perceber, tenho uma experiência vasta nesta matéria. Dir-lhes-ia que realmente o Conselho, como sabem, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, digamos, funciona como funcionam os outros Conselhos Superiores, como o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior do Ministério Público, tem as mesmas competências e, sendo esta uma jurisdição independente, separada, tem, obviamente, o seu Conselho. Digamos, as atribuições, enfim, as competências do Conselho resultam da lei e não vou, obviamente, explicitá-las. De qualquer maneira, a experiência que eu tenho diz-me que quer os elementos indicados pela Assembleia da República, quer os elementos indicados pelos senhores Presidentes da República, trabalhei com dois por elementos indicados por dois presidentes da República distintos, o Dr. Jorge Sampaio e depois o professor Cavaco Silva, realmente deixam-me a entender que, digamos, os membros indicados, quer pelo Parlamento, quer pelo Presidente da República, têm uma vantagem, têm uma outra autonomia e, fundamentalmente, uma outra independência. E eu explico porquê. Porque, como sabem, digamos, quer o Presidente, que é eleito pelos conselheiros do Supremo Tribunal, quer os juízes indicados pelos seus pares, têm efetivamente programas próprios. Programas esses que, em condições normais, tentarão defender. Os membros, a ideia que eu tenho, pelo menos essa é que eu tenho, os membros indicados pela Assembleia da República e os membros indicados pelo Presidente da República têm, efetivamente, uma outra, digamos, eu diria, é a minha posição pessoal, nunca falei com ninguém sobre isto, mas têm realmente uma, digamos, uma, enfim, uma componente de uma outra liberdade que é importante. Eu pessoalmente defendo, e sempre defendi, que uma maioria de não magistrados é fundamental. Poder-me-iam dizer que eu sou magistrado, quer dizer, mas eu aqui não funciono como magistrado. Não valerá a pena alguém pensar que eu vou para o Conselho como juiz. Não vou como juiz, vou como membro indicado pela Assembleia, se for eleito, e obviamente eu, como todos os meus ilustres colegas, dignificaremos certamente a Assembleia da República. Digamos que já sabem que realmente a doutora Teresa é membro atual do Conselho, o doutor Carlos Miranda já esteve no Conselho, aliás comigo também, e o senhor professor é o único que realmente não terá estado no Conselho, mas é um indivíduo, é uma personalidade perfeitamente conhecida, um homem que domina perfeitamente a área, o que é fundamental. Eu diria que a existência do Conselho e, fundamentalmente, digamos, esta autonomia permite uma coisa que eu constatei na altura, Presidente, quando da vinda da Troika. Levantaram-se alguns problemas, não estou obviamente a tomar posição sobre isso, não é? Mas quer dizer, levantaram-se alguns problemas que foi possível solucionar, do ponto de vista logístico, com um Conselho que funciona autonomamente. Isso permitiu realmente a resposta a determinadas questões que foram colocadas, que só assim e só com a celeridade própria de um órgão relativamente pequeno, porque a estrutura cada vez é mais importante, é mais relevante na sociedade e na ordem política e judicial, mas que efetivamente permitiu sempre responder com eficácia, enfim, às questões que foram sendo colocadas. Fundamentalmente é isso que eu queria dizer e que tenho a dizer. Obviamente responderei, e os meus colegas também, a todas as questões que me forem colocadas, mas é sobre isso que eu efetivamente queria falar.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Se porventura algum dos senhores candidatos pretende dizer, Sr. Professor, posso? Faz favor. Sr. Professor Costa Gonçalves.
Eu queria, em primeiro lugar, dizer que isto é um cargo que me enche de honraria, a circunstância de poder vir a ser membro do Conselho, e só pedi para, digamos, para dizer alguma coisa em função do que acaba de dizer o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa e para afirmar uma clara dissenso em relação ao que ele disse sobre a maioria dos membros do órgão, que acho que deve ser precisamente a maioria, se há alguma coisa que estes órgãos, chamada administração em condomínio, devem refletir, é precisamente uma maioria, digamos, da sociedade civil sobre o próprio corpo organizado, sobre a própria corporação dos juízes, e, portanto, penso que estes órgãos devem refletir precisamente, e isso é um elemento importante da estrutura do sistema democrático português, a maioria, na sua composição, a maioria de personalidades exteriores às magistraturas. Acho que esse é um ponto decisivo e marcante do órgão. Era só isto que queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Gonçalves. Entramos então agora na fase das perguntas. Juntaríamos as perguntas de todos os grupos. E eu dava já a palavra à Sra. Deputada Paula Cardoso. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito bom dia. Desmaixo a cumprimentar todos os presentes. Queria desde já também formular um agradecimento pela disponibilidade, quer vinda aqui, quer no sentido da aceitação para ocupar estes órgãos. As minhas perguntas são mais de caráter genérico, saber ter uma ideia sobre a motivação que vos levou a aceitar e quanto à estrutura em si e ao próprio funcionamento do órgão, se acham que ele está como está certo, se pretendem formular algumas alterações ou algumas melhorias, digamos assim, se encontram alguns constrangimentos no seu funcionamento e se encontram quais e de que forma é que nós, enquanto deputados e enquanto Assembleia da República, podemos de certa forma contribuir para essas melhorias. Deixar mais uma vez também aqui o meu reconhecimento pela qualidade das pessoas que foram escolhidas e pela disponibilidade em aceitar fazer parte deste órgão. Desejo-vos as maiores felicidades nesta tarefa e portanto eram perguntas singelas, só no fundo sobre a motivação e sobre algumas propostas que pensem ou já gizaram fazer em relação ao órgão, ao seu funcionamento e à forma como e à sua articulação com os próprios tribunais em si. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputada Paula Cardoso. Sr. Deputada Isabela Neto, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas e cumprimentar também os senhores candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, em nome do Partido Socialista, agradecer a vossa presença aqui. Foi interessante ouvir as duas exposições relativamente àquilo que entendem ser a função essencial ou a autonomia que deve presidir ao Conselho Superior. A questão que eu coloco e que gostaria de ter a vossa percepção, acima de tudo, é precisamente quanto à magistratura ou esta área dos tribunais administrativos e fiscais que vão assumir ou têm vindo a assumir um papel cada vez mais importante no âmbito do exercício da magistratura, no sentido de é cada vez mais solicitada a intervenção dos tribunais administrativos e fiscais, ou seja, os conflitos entre cidadãos e a administração têm vindo a aumentar. E não sei se o quadro de juízes hoje é adequado para dar resposta às solicitações crescentes e que se prevê, até por uma própria evolução do que hoje são os direitos fundamentais, creio eu que se prevê venha a aumentar no futuro. Eu creio que os tribunais acima têm vindo a assumir uma compreensão, uma atualização dos conceitos, de alguns conceitos, e eu lembro-me, por exemplo, do caso Aquapark, que marcou o momento de origem, da minha perspectiva, da relação do Estado com o cidadão, a partir do momento em que considera que o Estado pode ser punido por omissão de legislação. E isto tem a ver com os direitos já não apenas como limite à atuação do Estado na esfera do cidadão, mas acima de tudo como fundamento para a exigência de uma prestação positiva do Estado em relação ao cidadão. E isso vai refletir-se, na minha perspectiva, nos tribunais cujo Conselho Superior Vossas Excelências irão muito certamente integrar. E, portanto, gostaria de ter essa percepção, porque aí o Conselho Superior vai ter um papel fundamental também na administração de toda essa de toda a arquitetura dos tribunais administrativos e fiscais. E, portanto, gostaria de ter a vossa opinião essencialmente sobre esse lado da magistratura que naturalmente vai suscitar também questões a que vossas excelências serão chamados a responder. Era essencialmente esta a questão sobre aquilo que é uma área do Poder Judicial um pouco, eu não digo esquecida, mas menos visível, mas que certamente irá no futuro ter uma maior intervenção na vida dos cidadãos. E era sobre esta evolução que eu gostaria de vos ouvir falar. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Isabela Neto. Sra. Deputada Teresa Anjinho, faz favor.
Muito Muito obrigada, Sr. Presidente. Quero naturalmente também começar por cumprimentar os candidatos em nome do CDS, dirigindo nomeadamente uma palavra de saudação a um professor de Coimbra e, portanto, que muito estimo em ver nesta casa e neste contexto. Para além de agradecer a presença e, enfim, juntando um pouco a minha voz àquelas que já foram aqui sentidas em relação ao funcionamento do Conselho Superior, acho que seria extremamente importante falar também daquilo que nós conhecemos como sendo os trabalhos da Comissão de Revisão do Código de Procedimento Administrativo, do Estatuto dos Tribunais Administrativos e Fiscais e do Código de Processos dos Tribunais Administrativos. E perguntar se gostariam de deixar aqui a vossa opinião sobre o diagnóstico que fazem, sobre a identificação dos principais problemas que já hoje em dia obstam à celeridade do funcionamento dos tribunais administrativos e o que é que efetivamente tanto vem do resultado desta comissão de revisão. Sabemos bem que o Código de Procedimento Administrativo é um diploma que carece de maior atualização e no que se refere aos estatutos dos tribunais administrativos e fiscais, também é conhecido o caminho no sentido de reforço das competências do juiz-presidente em matéria de gestão, quer processual, quer de recursos humanos, que permitam, nomeadamente, a criação de formações especializadas de juízes em função das zonas de direito administrativo. Gostaria muito, se possível, de vos ouvir sobre esta matéria e, inclusivamente, também sobre a importância da informatização, até mesmo como garantia de maior qualidade. No que diz respeito ao Código de Procedimento dos Tribunais Administrativos, naturalmente que também o que se desenha é um caminho no sentido daquilo que atualmente temos vindo a fazer noutras áreas do direito, ou seja, de simplificação, de flexibilização, de aceleração processuais, porque naturalmente o que está aqui em causa é o identificado problema da celeridade, de modo que os processos se concluem em tempo útil e razoável. Temos ouvido muito do que poderá vir a ser feito, nomeadamente da ponderação da adaptação do regime processual experimental, civil experimental, criado pelo Decreto-Lei 108 de 2006, de 8 de junho. Julgo que também seria igualmente interessante ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. De resto, apenas uma palavra de agradecimento externalizada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Anjinho. Sra. Deputado António Filipe, faz favor.
Sr. Presidente, queria só, muito obrigado, apresentar os nossos cumprimentos a todos os candidatos para ser submetidos à votação da Assembleia da República para representarem no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e não tenho nenhuma pergunta especial a fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Sr. Deputado Cília Honório, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores candidatos e a senhora candidata. De alguma forma, há questões que já foram aqui colocadas. Acho que era relevante tomarem nota que este mandato corresponderá, digamos, à esperada reforma dos tribunais administrativos e, portanto, não sei se quererão deixar-nos, pelo menos, alguma definição de expectativas da vossa parte. Depois, relativamente ao ajustamento também entre as competências legalmente definidas e os recursos existentes, duas questões muito específicas, quer no que diz respeito ao próprio projeto de regulamento das inspeções do Conselho Superior e ao seu ajustamento à missão do Conselho, e relativamente ao próprio plano de inspeções para 2013, que, enfim, tem uma série de situações que neste momento careciam de nomeação de inspetor e, portanto, penso que terão muito trabalho pela frente. Não sei se nos querem deixar alguma também impressão sobre estes dois aspectos em particular.
Obrigado, Sra. Deputada Cília Honório. Sra. Deputada José Luís Ferreira, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria apenas também cumprimentar em nome do Partido Ecologista aos Verdes todos os candidatos ao Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e desejar-lhes também sucesso nas funções e nas responsabilidades, uma vez eleitos, vão assumir. Era só.
Obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Curiosamente, não foi feita a pergunta clássica. E faço eu. E a pergunta clássica é o seguinte, não é? Numa altura em que nós ouvimos falar com alguma insistência na possibilidade da criação de uma secção constitucional no Supremo Tribunal de Justiça, do qual eu discordo profundamente, mas enfim, fala-se e discute-se essa possibilidade, Não seria preferível falar antes e começar a falar antes na possível fusão entre o Conselho Superior da Magistratura e o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais? E era esta a pergunta que eu deixava a Vossas Excelências, e Vossas Excelências agora gerirão. Não sei, darei primeiro a palavra ao Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves, faz favor, para responder. Sr. Conselheiro, faz favor.
Foi a interpretação mesmo.
Interpretação. Eu queria dizer que o Sr. Professor, digamos, não terá, quer dizer, há aqui qualquer falha de percepção. Eu sou absolutamente a favor de uma maior representatividade de elementos não magistrados nos conselhos. E, aliás, há um conselho, não vou agora, que não tem ainda essa situação definida. Não vale a pena. Porque isso, quer dizer, não tem nada de político, não tem, quer dizer, agora, tem efetivamente, eu sou absolutamente a favor, e até de uma maioria de membros não magistrados.
É só isso. Sr. Conselheiro, Sr. Professor Pedro Gonçalves, faz favor.
Fico muito satisfeito, Sr. Conselheiro, que tenhamos afinal a mesma opinião. Então, enfim, tentando dar uma resposta muito genérica a cada uma das questões muito interessantes que os senhores deputados fizeram o favor de nos colocar. Eu diria, em primeiro lugar, se há alguma coisa para mudar no Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais quanto ao seu funcionamento e quanto à sua, já agora, autonomia dentro do quadro do Governo das Magistraturas, eu diria que até ver, não. Quer dizer, do que a percepção que tenho, é evidentemente uma percepção de fora, não conheço o órgão por dentro, mas a percepção de fora enquanto cidadão e enquanto, digamos, professor de direito e interessado no acompanhamento destas matérias, em particular na área do direito administrativo, a percepção que tenho é de que, por um lado, o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais tem funcionado de forma regular e tranquila, sem grandes perturbações e sem ser um elemento, digamos, perturbador do funcionamento do sistema da justiça administrativa. Portanto, desse ponto de vista, parece-me que não haverá razões para fazer grandes alterações. Quanto à questão da autonomia, a autonomia do governo dos juízes prende-se também à autonomia da própria magistratura, dos tribunais administrativos e da própria jurisdição administrativa e fiscal. E, portanto, eu, como sou administrativista, portanto, serei pouco indicada para defender uma ideia digamos, de homogeneização. Penso que, pelo contrário, o caminho é para a especialização, como aliás prova a criação do Tribunal da Concorrência e Regulação. E, portanto, há aqui um caminho que é não propriamente a fragmentação, porque também não poderíamos eventualmente chegar aí, a fragmentação do governo dos juízes, mas esta, digamos, esta tripartição entre, digamos, das duas magistraturas e mais a magistratura do Ministério Público, e cada uma ter o seu órgão de governo, parece-me um dado relativamente tranquilo no nosso sistema, e não vejo nenhuma razão substancial para o alterar. Quanto à questão do papel da magistratura, das magistraturas dos tribunais administrativos e, em especial, da jurisdição administrativa e fiscal, de facto é um papel absolutamente relevante no quadro, digamos, da justiça portuguesa. É evidente que, digamos, a grande alteração do relacionamento entre o cidadão e os poderes públicos fez-se por uma intervenção mais ativa, por uma intervenção empenhada, por uma intervenção muitas vezes ousada, mas na maioria dos casos prudente, dos tribunais administrativos e fiscais. E particularmente aqui da justiça administrativa, visto que a justiça fiscal, enfim, tem um universo, é um sub-universo relativamente autónomo. Quanto a este ponto que queria agora salientar, que é de facto a importância da magistratura administrativa, da jurisdição administrativa para a construção, dia-a-dia, do Estado de Direito Democrático e desta ideia do relacionamento dos cidadãos com os poderes, do acesso à justiça, das providências cautelares, desta justiça cautelar, da justiça efetiva, que, comparando com a situação que nós temos hoje, com a situação que tínhamos há 20 anos, é um outro mundo no domínio da justiça cautelar, e, portanto, hoje provavelmente as afinações a fazer no sistema seriam eventualmente no sentido de introduzir elementos de contenção e já não elementos de expansão do sistema. Portanto, penso que não há nenhum cidadão que não tenha hoje o acesso a uma justiça administrativa plena, efetiva e célere, ao nível das providências cautelares, pelo menos. Relativamente à questão colocada pela, já agora também cumprimento a doutora Teresa Anjinho, e também o gosto tem em vê-la aqui, embora eu como visitante no contexto, queria dizer o seguinte: eu acho que o CPTA não é para rever, eu acho que não faz sentido neste momento rever o CPTA. O CPTA entrou em vigor em 2004, o Código do Processo nos Tribunais Administrativos entrou em vigor em 2004, introduziu uma revolução no sistema de justiça administrativa em Portugal, tanto ao nível das providências cautelares como ao nível da intimação para a proteção de direitos, liberdades e garantias, e seria, digamos, ainda não há histórico suficiente para justificar, minimamente, penso eu, uma revisão do Código de Processos Administrativos, a não ser pontualmente, aqui ou ali, eventualmente, no domínio do contencioso pré-contratual, enfim, são pormenores. Agora, a compreensão do sistema que se deve à inteligência e à sabedoria do professor Mário Rosa de Almeida, com a sua forma de compreender a justiça administrativa, introduziu de facto um novo em lá e coloca-nos claramente ao nível da justiça administrativa no primeiro lugar da Europa. Não estou a dizer efetivo, mas nos caminhos, nos meios de acesso à justiça administrativa. Quanto ao ETAF, aqui sim parece-me que há de facto algumas afinações a fazer, e designadamente algumas afinações que permitam trazer para a lei aquilo que os senhores juízes estão a fazer na prática, e que na verdade isto sim se pode traduzir numa espécie de armadilha, que é alguma coisa que a justiça administrativa, a sua história é plena dessas armadilhas para os advogados e para as partes, mas de repente em 2011 ou 12 descobre-se que há umas novas armadilhas com os senhores juízes a fazerem umas decisões, com fundamento na lei, evidentemente, mas estou a referir-me ao Sr. Conselheiro está a olhar para mim com um ar desconfiado, mas estou a referir-me à invocação de uma linha, de uma norma, para permitir que o juiz funcione, que o tribunal funcione como juiz singular em vez de juiz coletivo. E depois essa norma, cria uma situação em vias de recurso, que é o recurso, já não é feito em 30 dias, é uma reclamação para a conferência no prazo de 10 dias, e as partes, eu conheço vários casos em que os advogados são, surpreendidos com um prazo que se esgotou, porque a reclamação foi 10 dias. Enfim, portanto, é claramente uma situação de armadilha processual, mas que resulta de um problema prático aqui, sim. É que, de facto, percebe-se que em muitos casos o tribunal coletivo é um excesso e, portanto, que deveria haver maior abertura ao juiz singular. Portanto, o ETAF, sim, para a gestão dos processos, acho que, de facto, há aqui algumas alterações a fazer. Quanto ao CPA, portanto, a terceira grande área da legislação administrativa em Portugal, quanto ao Código de Procedimento Administrativo, pois é evidente, o Código de Procedimento Administrativo é de 1991, não conhecia o e-mail como meio de notificação dos administrados, por exemplo, conhecia a administração eletrónica, não conhecia uma série de coisas porque não existiam na altura, ou porventura estavam a iniciar-se, e portanto o CPA carece de uma alteração urgente, e penso que está, do que conheço, está em bom caminho, está em bom andamento, e portanto esperamos que ela chegue depressa. E pronto, penso que estas são, enfim, sem prejuízo de outras questões que entendam os senhores deputados colocar, penso que esta é, enfim, um panorama sobre as questões colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. O senhor conselheiro Lúcio Barbosa, faz favor.
Em primeiro lugar, eu vou responder ao réplico, senhor Presidente. Eu sou absolutamente a favor da separação completa das várias jurisdições. Ou seja, eu no discurso de saída, quando dei posse ao meu sucessor, e porque estava na altura também já se discutia, como se discutiu sempre, este problema da autonomia das várias magistraturas e das várias ordens de tribunais, eu referi que é absolutamente contrário, também se levantou na altura, absolutamente contrário à fusão, por exemplo, à incorporação do Tribunal Constitucional no Supremo Tribunal de Justiça. Para mim é uma coisa perfeitamente impensável, mas também disse que, assim sendo, que assim sendo, também não se perceberia por que razão o Tribunal de Contas não era incorporado no Supremo Tribunal de Justiça. Porquê? Em Moçambique, por exemplo, o Tribunal de Contas funciona no Supremo, no Tribunal Administrativo, que é o Supremo Tribunal. Ou seja, quer dizer, isto é realmente uma controvérsia que já vem de longe, mas eu sou absolutamente contrário, aliás defendi, como Presidente defendi em vão, e não só antes de ser Presidente do Supremo Tribunal, eu defendi múltiplas vezes, digamos, essa autonomia completa das várias magistraturas. Respondendo concretamente a algumas perguntas que foram referidas aqui, eu queria dizer que o ETAF, para além dos reparos que foram feitos aqui pelo Sr. Professor, e também há um outro aspecto que tinha que ser rapidamente colmatado. Havia, como sabem, um projeto que chegou a entrar aqui, proposta de lei, que chegou a entrar na Assembleia da República, em que se discutia já, pelo menos, o ETAF. Não chegou a ser, digamos, discutido sequer, porque entretanto o governo caiu. Mas havia algumas coisas que são relevantes e importantíssimas. Por exemplo, o Supremo Tribunal Administrativo tem 3 vice-presidentes. É absolutamente impensável um tribunal que não tem mais de 30 juízes ter 3 vice-presidentes. Por isso, haveria, obviamente, que fazer desaparecer um deles, e quanto mais depressa melhor, porque acabou agora, um dos juízes acabou a vice-presidência, e nomear outro vice-presidente, daqui a pouco, como eu às vezes digo na brincadeira, temos mais vice-presidentes que juízes, e não pode ser. E havia, enfim, há vários aspectos, que isto porque falaram realmente no ETAF, para além dos aspectos que o Sr. Professor referiu, por exemplo, o tempo do Presidente quanto a dobrar, não se percebe porquê, eu não estou a ver, quer dizer, só quem efetivamente, antes era só na guerra, pá, e na guerra colonial, agora, e os militares também têm um bónus, mas isso é um problema diferente. Agora, digamos que eu sou, como disse, e entretanto, relativamente ao mais, há problemas que foram aqui referidos e relevantes, que é o problema das inspeções e o problema do funcionamento. E eu diria que a primeira e mais importante das alterações que se tem que pensar, e a Assembleia da República é o sítio, é o local próprio, se bem que tenha que ser proposto, obviamente, pelo Ministério da Justiça, para a Sra. Ministra, não sei o que pensa sobre isso, é que realmente nós não temos o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, debate-se com um problema terrível, não tem, o funcionamento é assegurado pelo próprio Supremo Tribunal, o que não me parece adequado, e não tem um corpo de funcionários autónomo. O próprio secretário, enfim, não é um, quer dizer, não foi possível na altura encontrar um secretário com os, enfim, com os condicionalismos próprios, com as, enfim, com as atribuições, com a competência própria, e eu digo isso porque o que acontece no Conselho Superior da Magistratura, e que devia também acontecer ali, se bem que a lei o prevê, é que seja um juiz o secretário do Conselho. Na altura não havia juízes, e como sabem, antes do mais, tínhamos era que, enfim, colmatar o problema as necessidades dos juízes, de colocação dos juízes. De qualquer maneira, o problema das inspeções é um problema tremendo, porque o que está a acontecer, e eu falo por experiência própria, porque eu mantive-me, e é a razão também porque me perguntaram porque é que aceitei, eu sou um, digamos, um verdadeiro, como é que eu ia dizer, um apaixonado da jurisdição. E sempre me dediquei a isto, a este tipo de, não fiz mais nada a não ser, desde há muitos anos que me dediquei exclusivamente a isto, mas reconheço que a nível de inspeções, e é por isso que o ETAF terá que ser, enfim, corrigido se calhar nessa parte, porque o que está previsto é que sejam conselheiros os inspectores. Ora bom, como sabem, o lugar de inspector não abre vaga, o que significa que, não abrindo vaga, seriam necessários auxiliares para colmatar essa falta de essa saída dos magistrados para a inspeção. O que é que acontece? Como sabem, não podem ser nomeados conselheiros auxiliares e, por isso, não há conselheiros que, efetivamente, porque as secções, que já não têm muitos juízes, fiquem, obviamente, amputadas de juízes, por isso não há conselheiros inspectores. Os desembargadores podem, efetivamente, ser nomeados, mas não são no quadro, ou seja, não há um quadro de inspectores. isso para dizer muito claramente, enfim, o que é que se tem feito? Tem-se socorrido de juízes que, de alguns desembargadores que aceitam acumular funções, com a redução na distribuição, é certo, e também se tem lançado mão, fundamentalmente, de juízes jubilados, porque são os únicos que, efetivamente, ainda aceitam fazer algumas inspeções, mas poucas, e há poucos juízes nessas condições. Por isso eu penso que é fundamental que nas alterações que estão a ser feitas no ETAF, esse seja um problema a resolver, porque é um problema gravíssimo, ou seja, esse problema das inspeções mais a dotação, enfim, de um quadro de funcionários que permita o funcionamento do Conselho, que neste momento está a ser assegurado pelo próprio gabinete do Presidente na parte jurídica, porque não temos juristas no outro lado. Ou seja, como sabem, o Presidente tem assessores e têm sido, digamos, utilizados os assessores para coadjuvarem na parte fundamentalmente jurídica o Conselho. O Conselho tem muito, já tem muita coisa para, quer dizer, já começa a ser relevante. Há um quadro já enorme de juízes. Relativamente às, o Sr. Professor já falou aqui assim sobre o CPTA, falou sobre o CPA, eu posso falar sobre o CPPT, que aliás, como sabem, é até a minha área de eleição, porque eu sou proveniente da área fiscal. E diria o seguinte, o problema fiscal é um problema que terá que ser, mais tarde ou mais cedo, pensado seriamente. Eu levantei esse problema múltiplas vezes. Neste momento, eu não tenho tanto conhecimento como tinha na altura, mas tenho a impressão que continua tudo na mesma, ou seja, e a coisa é séria e grave, porque, como sabem, a jurisdição fiscal não funciona. Não funciona porque tem processos a mais e juízes a menos. Mas também não adianta colocar muitos juízes, porque os processos, como sabem, são aos milhares. Isso tenho razões que não importa agora esclarecer, porque é que veio essa avalanche de juízes, porque eu sou juiz, fui o juiz de primeira instância e não tinha estes problemas que hoje em dia se põem, não é? E de qualquer maneira, realmente, o problema do CPPT tem, efetivamente, uma que tem que se pensar só numa coisa, fundamentalmente. Eu diria que o processo tributário é um processo expedito, não há saneador, e como sabem, o saneador é realmente a peça que normalmente mais entrava os tribunais, pelo menos antes da fase de julgamento, mas o problema que se pode pôr é saber se, diferentemente do que se passa na jurisdição administrativa, na fiscal, se deve ou não manter os 3 graus de jurisdição. É porque ainda, pelo menos, digamos, o Supremo Tribunal Administrativo, na área tributária, está, obviamente, enxameado de processos. Porquê? Porque enquanto na área administrativa o recurso normalmente é para o Tribunal Central Administrativo, na área tributária pode ser para um ou para o outro, dependendo de ser matéria de facto ou ser matéria de direito. Isso talvez também se justifique que seja tratado com, enfim, não estou a dar nenhum palpite qual seja a melhor solução, mas terá que ser encontrada uma solução. Como sabem, o problema e esse problema até se pôs por causa lá dos processos dos milhões que se falou na altura. Isto para dizer o quê? Que realmente a jurisdição tributária está efetivamente caótica. Eu posso dizer-lhes que eu tive que fazer uma inspeção a uma desembargadora, uma juíza do Porto e uma desembargadora, e constatei isto. Os processos chegam a demorar um ano a abrirem em conclusão. Ou seja, de uma vez para a outra, o tribunal. E não há volta a dar-lhe, como se costuma dizer, porque as secções também não respondem, não podem responder. Isto para dizer que realmente cada juiz tinha 1.400 ou 1.500 processos no Porto, em Lisboa penso que a situação é igual, e realmente é uma solução que é uma situação que tem que ser ponderada, quer pela Assembleia da República, talvez em conjugação, se calhar, com o Conselho Superior dos Tribunais de Contas e Administrativos Fiscais e com o Ministério da Justiça, com Sra. Ministra da Justiça. Era isso que eu tinha para...
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Sr. Carlos Miranda, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, antes de mais, permita-me que lhe agradeça as muito simpáticas palavras com que me recebeu nesta sua comissão. É um gosto estar nesta casa, como sempre, onde eu procuro continuar a vir, mais para fornecer informação e colaboração da minha vida agora na sociedade civil, como costumam dizer aqui. É um gosto também e um grande privilégio poder outra vez ser indigitado para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais. Estive lá como efetivo entre 2004 e 2008. Foi um período de aprendizagem do funcionamento do Conselho. Sei e tenho notícia de que o Conselho evoluiu bastante desde 2008 para cá. O Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais tem uma vantagem, eventualmente, sobre outros conselhos similares. Tem uma grande flexibilidade de intervenção, uma grande capacidade de perceber os problemas da gestão do funcionamento da magistratura administrativa e fiscal com uma grande proximidade. E, como os seus deputados têm acompanhado, é frequente ver-se no Diário da República de situações de alteração, de acumulação de funções, acorrendo às dificuldades que o Conselho sente no tratamento de tribunais mais difíceis de encontrar solução para os problemas dos cidadãos. É também muito importante esta fase e este mandato do Conselho Superior, precisamente numa fase em que se vai assistir, principalmente a partir da Assembleia da República, mas penso também do Ministério da Justiça, a uma tentativa de melhoria, quer ao nível dos diplomas de organização, quer ao nível dos próprios códigos de processo do Tribunal Administrativo. Vai ser interessante poder seguir esse processo a partir do Conselho, se bem que seja extremamente perigoso, como dizia, aliás, o professor Pedro Gonçalves, estarmos, talvez, de uma forma um bocadinho precipitada em procurar introduzir alterações numa legislação que tem demonstrado ser a mais adequada à resolução dos problemas administrativos. Agora, aquilo que aqui não foi, talvez, posto em devido realce e que nesta Casa deveria ser tratado de uma forma particular é exatamente esta problemática que nos traz o Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa. É que, se na área administrativa estamos com instrumentos fantásticos do ponto de vista de intervenção jurisdicional, de um ponto de vista tributário, na área tributária, estamos exatamente no polo oposto. Eu penso que a culpa é nossa, enquanto, na altura, vosso companheiro nesta casa, de termos, de alguma forma, facilitado e termos tolerado a alteração do regime da caducidade. No momento em que deixou de funcionar o regime da caducidade, dos processos e dos tributos, desde que entram nos tribunais, que se sentiu imediatamente, ao nível dos tribunais, uma enorme despreocupação em relação ao tempo de gestão desses mesmos processos. Essa alteração do regime da caducidade foi mortal para um empenho que se estava a sentir nos tribunais, no sentido de acelerar a sua eficácia. E, portanto, na área da justiça tributária, é que realmente quer a Assembleia da República, quer o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos Fiscais, tem que ter realmente a imaginação de encontrar, do ponto de vista legislativo, por um lado, e do ponto de vista da organização, por outro, soluções para aquilo que se passa nos tribunais, onde, efetivamente, não existem respostas céleres às questões. E o controle da legalidade que é feito com celeridade e eficácia na área administrativa, o controle da legalidade sobre a administração tributária não existe. E não existe porque a justiça não funciona e, pois, os problemas ficam por resolver e os cidadãos desprotegidos em relação a essa problemática. Um último tema que eu gostaria de responder às solicitações dos senhores deputados tem a ver com o plano de inspeções, o corpo de inspectores na área administrativa e fiscal e a questão da avaliação. Não é só uma questão de se criar um corpo efetivamente organizado de inspectores. A administração e a justiça administrativa e fiscal e os tribunais e os magistrados têm que ser enquadrados num modelo de avaliação que não pode ser o modelo de avaliação que se pratica e que não é diferente daquele que se praticava, não é diferente do ponto de vista substancial, era só aquilo que se praticava há 20 ou 30 anos atrás, muito perto, muito mais perto da notação da administração do que da avaliação de desempenho que agora já é predominante em todos os órgãos da democracia portuguesa, dos funcionários, quer nos funcionários públicos, quer entre os próprios serviços da administração central, regional e local, menos nos órgãos da administração da justiça. Não existe avaliação de desempenho. E, portanto, um modelo de avaliação é, penso eu, um tema absolutamente indispensável que o Conselho agende muito rapidamente para, depois, em função do modelo de avaliação, verificar quais são os instrumentos e os recursos humanos indispensáveis para levar por diante essa avaliação. Enfim, como veem, é realmente muito atraente este próximo mandato no Conselho Superior e, mais uma vez, não posso deixar de vos manifestar que é uma honra ser indigitado para este órgão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Carlos Miranda. Não sei se algum dos senhores candidatos suplentes pretende usar da palavra. Não pretendendo, permitam-me que eu insista na minha pergunta ao Sr. Conselheiro. Pondo no centro do sistema o Conselho Superior da Magistratura, nós temos depois tribunais com natureza diferente. O Tribunal de Contas tem uma natureza completamente diferente dos tribunais comuns ou do Tribunal Constitucional. É um tribunal essencialmente técnico. É um tribunal que funciona com brigadas que entram, felizmente, pela administração pública dentro e fazem o seu trabalho para depois levar aos juízes para a apreciação. Portanto, isso dá-lhe características que justificam esta separação. O Tribunal Constitucional também tem características que justificam a separação, substanciais, que é a questão da legitimidade. Tem uma legitimidade completamente diferente da legitimidade dos tribunais comuns. Uma legitimidade política, e assim deve ter, e assim deve continuar. Relativamente à diferenciação entre os tribunais comuns, os tribunais administrativos e fiscais, o Sr. Conselheiro não me deu nenhuma razão de natureza substancial para a respectiva separação. Se me pudesse dar, eu agradecia. Muito obrigado.
Sr. Presidente, é assim, teria que me responder de outra maneira, então, a mim primeiro. Qual é o país e a maior parte dos países europeus tem, aliás, como sabe, nós somos subsidiários nesse aspecto do direito francês, com o Conselho de Estado.
Nem eu, sim,
muito. Há quem diga que é mau, eu não diria, não me pronunciaria quanto a isso. Diria outra coisa, é que, digamos, nenhum país, até hoje, seríamos pioneiros, regressou de um modelo em que há uma dicotomia de conselhos e dicotomia de jurisdições para uma, digamos, fusão das magistraturas e para uma fusão, enfim, de conselhos, etc. Por outro lado, isso, em toda a Europa nunca vi discutido, digamos, essa perspectiva. Em segundo lugar, diria também que aqui há razões históricas e relevantes, importantes. Nós nunca nos podemos esquecer da história e temos que olhar para trás. Há 200 e tal anos e poucos anos, eu na altura fiz um estudo sobre isso, havia efetivamente que existe a jurisdição separada, autónoma. E as vezes em que houve junção disso, aconteceu duas vezes, deu completo, digamos, deu completo, quer dizer, não funcionou e regressou-se ao modelo antigo. Se me pergunta se é pensável, se é possível, é tudo pensável. Agora, o que me parece, isso aqui o senhor doutor Carlos Miranda disse bem, é uma coisa que isso é verdade, a agilização, o contacto direto. A perspectiva é completamente distinta daquela que pode ser assumida por um Conselho Superior da Magistratura. Eu estou à vontade, porque, como sabe, sou oriundo da Magistratura Especial.
Eu depois enverdei por esta área, mas conheço perfeitamente a magistratura judicial. E posso dizer, isso sem qualquer tipo, aliás, eu estou tão à vontade que, digamos, a mim pessoalmente, haver um, dois ou três, como eu costumo dizer, não colido com coisa nenhuma comigo. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte, a experiência que eu tenho, como Presidente do Supremo Tribunal, é que, diferentemente do Conselho Superior da Magistratura, isso para mim é inequívoco, e disse-o já mais de uma vez, eu disse em público e na presença do próprio Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, nós, o Conselho Superior e o seu Presidente, conseguimos dar uma resposta numa área cada vez mais sensível, numa área cada vez mais abrangente e mais especializada, conseguimos dar resposta que o Conselho Superior da Magistratura nunca daria. Aliás, eu sou absolutamente contrário às grandes, às mega, digamos, neste caso, jurisdições. Por isso, o problema não é tanto, se me pergunta se é de razões substanciais, é evidente que, enfim, acho perfeitamente possível isso. Agora, acho isso um erro político e acho fundamentalmente isso, enfim, um erro histórico, porque, e acima de tudo, eu continuo a dizer, qual foi o país na Europa que fez, porque há muitos países, como sabem, isso é basta ir à internet e toda a gente sabe logo isso, a maior parte dos países, com exceção fundamentalmente dos países, alguns países nórdicos e os anglo-saxónicos, têm magistraturas administrativas separadas. Espanha não tem, mas todos os outros países normalmente têm magistraturas separadas. E eu pergunto porque é que aí também o problema não se põe. Por isso, eu sou absolutamente contrário, tenho razões, especialmente, eu diria, porque sou a favor da especialização, sou a favor do controle mais específico nesta área, importantíssima, porque estamos a falar de direito público. Eu quando discuto, agora não vou obviamente discutir isso aqui assim, quando eu discutia os problemas, por exemplo, da arbitragem em direito tributário, eu não vou trazer isso para aqui, eu punho o problema na publicidade, na publicização deste direito, que é importantíssimo, que obviamente, que um juiz comum, dos tribunais comuns, não tem a mesma perspectiva e, fundamentalmente, a nível de tribunais superiores, eu vejo isso com alguma relutância. Mas isso é um problema político e é um problema constitucional.
Muito obrigado, Sr. Conselheiro. Sr. Dr. Carlos Miranda, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Só uma palavra. Não queria alongar muito estas nossas questões, mas é uma palavra que tem a ver com o pudor que eu sinto de parte do Sr. Conselheiro Lúcio Barbosa de acrescentar o último argumento, que é o argumento desta casa e que deve ser o argumento desta casa. Esta casa é a casa do equilíbrio. E o equilíbrio consegue-se muitas vezes com o balanceamento dos poderes. Sr. Presidente e Srs. Deputados, imaginem o que era, não é? Um poder judicial que concentrasse num único órgão toda a magistratura deste país, em que a cultura da magistratura judicial, não é? Em pé de igualdade com a magistratura dos tribunais, a magistratura administrativa e fiscal, passava a poder influenciar o controle da legalidade de todos os atos, não é? Do poder político deste país, com uma pujança absolutamente perigosa, conhecendo nós, a nossa história política, conhecendo nós as nossas preocupações atuais de rebalancearmos os poderes da democracia. Não é? Agora, veja o que era, não é? Juntar o poder judicial todo num músculo só. É uma coisa que eu nem queria cá estar para ver. Muito obrigado.
Muito bem, já avançamos um pouco nesta questão. Teve desenvolvimentos relativamente às audições de anos anteriores, o que é bom sinal, não é? Srs. Deputados, não há mais perguntas. Srs. Candidatos, eu farei um ofício à Sra. Presidente da Assembleia da República a dizer que a audição teve lugar. Sexta-feira haverá a eleição. Conto que sejam eleitos e desejo, em meu nome e em nome de todos os Srs. Deputados, as maiores felicidades. Antecipadas, mas serão com certeza efetivas para o exercício das vossas funções. E muito obrigado pela vossa presença nesta comissão.